Ei, gente! Esse é mais um episódio do podcast Ninguém Perguntou. Toda semana a gente se encontra por aqui para conversar sobre um tema diferente que, obviamente, ninguém perguntou, mas a gente resolveu falar assim mesmo. Eu sou a Cris.
Oi, eu sou a Rafa.
Oi, eu sou a Rê.
E hoje a gente vai falar sobre insegurança, mas de um modo mais leve, assim, sem muito drama e sem muito entrar no.
Aí eu não sabia que era sem drama.
A Rafa tá preparada para dramatizar. Pode dramatizar, Rafa, que a gente gosta
Não, eu não
do drama.
teria vindo se era sem drama.
Pode ser um drama Hallmark Channel, igual a gente estava falando
Ah,
aqui.
meus poros
Eu
são tão
tava contando.
grandes. Eu adoro Mean Girls, lembra? O que que tu não gosta sobre ti? Ah, meus poros são grandes. Eu lembra dessa cena? Não.
Não. É aquela cena que a galera depois fala uma coisa ruim e aí, tipo, se joga para as
Não,
outras
não.
meninas
É quando
pegarem.
a Lindsay Lohan tá virando amiga dela, se eu não me engano, e elas vão na casa da Regina, né? Regina,
Regina
é, Regina
George.
George. E aí elas falam assim: ai, eu não gosto disso sobre mim. Ai, eu não gosto disso. Tá todo mundo dizendo que elas não gostam sobre elas. Aí elas olham pra ela esperando que ela também diga alguma coisa, né? E aí ela não sabe falar dela, meus poros são grandes. Eu acho que é isso. Talvez eu esteja inventando uma cena do filme, gente. Agora eu não tenho certeza.
Se inventou, cabe perfeitamente. Às vezes você sonhou, né? Às vezes aconteceu com você.
Era eu todo esse tempo com vocês. Quando estava virando amiga.
Mas é engraçado, né? Porque eu acho que cada pessoa tem sua definição de drama na cabeça também, né?
Verdade.
Porque uma coisa que pode ser, tipo, corriqueiro para um, pode ser, tipo, ou o maior problema do outro, né? Porque tem gente que tem menos problema, tem gente que tem mais problema.
Por exemplo, para os cancerianos, drama é a vida real deles, né? Eles acham que é
É o dia a
normal.
dia.
Por quê? Eles.
Que é o signo mais dramático que tem.
Ah. Oh, mas eu vou dizer que eu acho engraçado o drama, tá? Eu odeio drama, mas eu acho engraçado quando as pessoas. Não, eu acho engraçado eu fazer
É, eu
drama.
também odeio drama, mas eu abro uma exceção para os meus.
Exato.
Acho tão engraçado o Renato falar que odeio drama, gente.
Mas por que que. Ah, tá. Nem é sobre drama o podcast. O que que a gente tá
Não, nem
falando?
é
sobre
sobre drama, na verdade
insegurança.
é sobre
No
inseguranças, né?
ritmo do
Mas
Pixote.
aí. Pois é, e assim como dramas, inseguranças são muito pessoais, né? Subjetivas.
Ai, se são. Agora.
E aí,
Não,
Rafa?
eu vou.
Esse suspiro foi
Começa o seu
contar.
drama contando sobre suas inseguranças.
Eu não. Eu não tenho. Não.
Não.
Você não tem
É
insegurança?
a
Não,
pessoa
eu
mais
posso.
segura que eu conheço.
A Rafa,
É.
imagina! Eu? Insegura? Foi isso que tu falou?
Não, te falei que você é muito segura.
Puta merda, eu tô fazendo terapia de novo por um motivo, gente. Não, mas eu posso voltar nessa questão do filme, do Mean Girls. É engraçado porque, especialmente crescendo, acho que tem muito assim, ó, às vezes a pessoa é segura. Bom, não é porque se ela fizer isso, ela não é segura. Ah, não sei se vai valer eu falar então, porque eu já tô me. Talvez não. Mas,
Contradizendo.
contradizendo, é porque tu
Mas
sabe.
não, lembrando que é uma coisa mais meio subjetiva mesmo, né?
É, não, mas é que assim, ó, pra ti se sentir incluído em alguma coisa, às vezes tu fala mal ou tu inventa alguma coisa que tu não gosta em ti, porque tá todo mundo reclamando. Então, se tu não reclamar também, é como se tu não fizesse parte do grupo. Eu já vi isso, que tem muita gente que faz isso. Assim, tem estudos que tu chega numa sala cheia de pessoas e fala: ai, quem aqui não tem nenhuma insegurança? Ninguém levanta. Aí, sei lá, duas pessoas vão levantar a mão, porque tem mais gente que não tem. Mas para se sentir parte do grupo, é aquela questão social. Eles não vão dizer então o que acontece no filme, que ela fala que ela tem um problema que ela nem tem. Muita gente começa a falar das suas inseguranças ou problemas ou dramas só para se sentir incluída. Vocês já tinham pensado nisso? Que às vezes a gente reclama
Nossa, eu nunca pensei
só.
nisso, mas faz sentido.
É.
Eu queria ser essa pessoa que reclama só para se sentir incluída, não porque eu realmente penso dessa maneira.
Não, mas é ruim, porque daí tu passa a acreditar também. Tu começa a falar
Você
tanto
vira,
para
pois
fazer
é, você
parte.
vira um problema.
Viram, exatamente. Quais inseguranças temos? Numa lista de 50.
Quais não temos? Quais não temos? É melhor fazer? Ai, cara, pois é. Foi o que eu falei com vocês. Hoje era um dia ótimo para gravar esse podcast, porque eu tô basicamente extremamente segura com a minha imagem, que não é nenhuma novidade, mas obviamente eu já evoluí muito nisso, no sentido de gostar da minha imagem, mas hoje especificamente, eu não sei se junto uma questão hormonal, sei lá, eu tô achando tudo ruim. Ai, cara, eu não sei explicar, assim, quando eu tô me sentindo dessa forma, eu meio que não vejo luz no fim do túnel, sabe? Sabe aquela sensação de, tipo, não sei o que... E hoje, especificamente, é uma questão com a minha imagem. É óbvio, eu tenho meio que síndrome do impostor, eu tenho, né, algumas dificuldades psicológicas, no sentido, assim, de ter algumas dúvidas, questão de minha capacidade, etc e tal. Eu tenho algumas inseguranças com relação a isso. Hoje, especificamente, é com relação à minha imagem. E aí, tipo, eu tô achando meu cabelo péssimo, num tamanho horrível, e aí eu não sei o que fazer, porque eu não quero cortar, mas ao mesmo tempo ele vai demorar pra crescer. Sabe aquela coisa, tipo, você não sabe o que, que você faz. Mas aí eu queria comentar com vocês.
E o engraçado é que você tá saindo super, né? Pra todo mundo tá reparando seu cabelo, e todo mundo achar ruim. E não sei o que. É uma coisa muito você com você mesma, né? Tipo, porque você nem tá saindo, você nem tá encontrando com outras pessoas e isso ainda tá te incomodando. Então, acho que é uma coisa bem internalizada.
Pois é. Mas aí, eu acho que essa que eu acho que é uma das partes mais difíceis da insegurança e que eu acho que ela tem que ser tratada na terapia por causa disso. Porque insegurança é um negócio, eu acho que é um negócio tão seu, assim... Que não adianta alguém virar pra você e falar assim, não, mas tá ótimo, não, mas você consegue, não, mas, sabe, não melhora. Eu acho que não vai te fazer melhorar com isso, assim. Eu acho que é uma questão que tem que realmente ser tratada, assim. E aí, com relação à imagem, obviamente, que é isso que tá me incomodando, eu não sei se vocês viram, tá rolando muita discussão a respeito dos filtros do Instagram.
Palavra só.
Não consegue falar. Tá rolando muita discussão com relação a isso. Um monte de gente tá postando cara, tipo, lavada, sem filtro. E eu vou falar com vocês que, tipo, no começo, eu sei que é um filtro, eu sei que... Mas no começo foi uma coisa que me incomodou muito, porque muitas vezes eu vi um filtro, eu clicava no filtro e eu ia me ver com o filtro, e mesmo assim eu não achava bom, mesmo com o filtro. E aí eu falava,
tá ruim.
Tá uma... Se o filtro não tá adiantando, mano, não dá, cara.
A tua... Tu comentou síndrome do impostor, né?
Uhum.
Tu falou meio só. Como que é meio só? Porque assim, ó, eu só...
É porque tudo depende do meu humor, tudo depende da semana se eu tô mais terapeutizada, tudo depende da semana se eu tô, tipo assim... Gente, eu tenho ascendente em gêmeos, né? Então, como você mesmo sabe, existe uma bipolaridade. E aí... Então, tudo depende. Então, tipo assim, tem dia que por mais que eu não confie naquilo, eu faço mesmo sem confiar. Ou então tem dias que, mesmo que eu não esteja achando que tá perfeito, eu aceito o bom, sabe?
Uhum.
Eu tô até fazendo curso de bordado, assim. Eu até postei sobre um bordadinho, o meu primeiro bordado da vida, assim. Mas eu tava falando isso com a professora, assim. Eu meio que entrei no curso de bordado aceitando que não precisa ser perfeito. Então eu vou aceitar o bom naquilo ali, entendeu? Porque eu já... cobro perfeição de quase tudo que eu faço na vida. Então, aquilo ali, eu estou aceitando que seja bom somente. Entendeu?
Uhum.
Mas ruim não pode ser, né? Mas aí... Então, é isso, assim. Eu acho que eu tenho síndrome do impostor, mas ela tá mais forte em determinados momentos. E ela tá... ela existe, mas eu consigo meio que driblar. Eu tô com dificuldade de falar palavras hoje. Driblar ela.
Cris, tu tem? Tu acha que tu tem?
Insegurança ou síndrome do impostor? Não, na verdade, a resposta pras duas é sim. Pois é, não sei nem por que eu tô perguntando se é
tá igual o Chaves, né? Tá igual o Chaves. Insegurança, sim. E síndrome do impostor, sim.
Uhum. Cara, depende. É muito mais uma coisa profissional pra mim do que pessoal, né? Porque não é como se eu achasse que eu, às vezes, as pessoas me veem como uma pessoa que eu não sou, entendeu? Mas sim, profissionalmente falando, assim, quando eu vou falar pra defender uma ideia ou falar pra mais pessoas sobre meu trabalho e tudo, pessoas que são da área, eu fico um pouco, tipo assim, nossa, quem sou eu pra estar falando isso, entendeu?
Uhum,
tipo,
uhum.
Eu tenho dificuldade de aceitar o meu lugar, entendeu? É uma coisa que eu tô melhorando, eu acho. Gente, vem na vida pra evoluir, então...
Amém.
Eu tô melhorando, sim, mas é uma coisa que super existe. Tanto que eu acho que às vezes eu tenho dificuldade de buscar coisas melhores e maiores também. Por isso, assim, entendeu? Tipo, eu sempre acho, nossa, quem sou eu querendo isso, entendeu? Olha só, eu na fila do pão, entendeu? É, pois é.
Muito.
Tô lá atrás. Mas é mais isso, assim, eu acho.
Eu acho que todo mundo tem um pouco da síndrome do impostor. Porque a gente pode levantar essa pergunta.
Ah, eu acho que não. Já que tive... Eu acho que não. Não, acho que, tipo, talvez o normal seja... Mas tem muita gente que... Homem, né? Mas na maior parte das vezes, na verdade. Gente, eu não tô generalizando, não estou falando que todos os homens são assim. Mas eu acho que as pessoas que eu conheço que são mais confiantes, principalmente profissionalmente falando, são homens. Eu conheço mulheres também, não tô falando que não conheço, porque eu conheço. Mas eu acho que os homens costumam ser mais confiantes em relação a isso do que as mulheres. Corrijam-me se estiver errada, por favor.
Eu não sei, eu pensei que... Eu tenho um amigo, pelo menos, que eu já comentei sobre isso, que ele também se acha... Ele se acha o maior fraude do mundo, e a hora que descobrirem, ele também tá ferrado, sabe? Porque é assim que eu falo pra ele, eu falo... Cara, a hora que eles souberem quem eu sou, o que eu faço... Você acha que vão me prender, sabe?
E
a gente comenta muito sobre isso, porque... Ah, sei lá, né? Eu sou que nem tu também, Cris, eu acho que às vezes... Muitas vezes eu quero mais sem pensar no que eu realmente quero, mas eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, sabe?
Uhum.
E aí, eu tenho a impressão que até vestibular eu acho que eu fiz isso também, a escolha do meu curso. E vida inteira, se tu parar pra olhar pra trás, tu fala, caramba, será que... Eu acho que eu poderia ter conseguido mais, mas eu sempre acho que não é... Não vou conseguir, sabe? Não é pra mim. Até umas 2 semanas atrás, a empresa que eu trabalho fez um comitê de inclusão. Uhum. E eu falei assim, cara, eu não acho que eu sou a pessoa certa pra estar lá, sabe? Eu não acho que eu tenho muito a adicionar, não seria... Eu acho que tem gente que pode ajudar muito mais do que eu. Então,
mas você é imigrante, você no seu papel de imigrante tem...
Eu sou imigrante, mulher e latina. Ou
é, pois
eu considero...
é.
Não, com tudo isso, eu ainda achei que não era suficiente, sabe? Aí depois eu vi quem foi escolhido e eu falei, meu Deus, por que eu não tô lá? E aí,
ah, você recusou?
Não, eu não me ofereci, porque eu achei que não era suficiente, eu achei que eu não ia agregar muita coisa ao comitê.
Entendi.
E só que depois eu falei, meu Deus do céu, por que que eu não fui? Mas, enfim, né, escolha deles. Eu acho que mesmo se eu tivesse entrado, eu ia falar, o que eu tô fazendo aqui?
Não, pois é, e o negócio é que você tinha que entrar com a cabeça do tipo, tá, vou me posicionar aqui dentro, não tipo... Vou entrar, mas vou ficar aqui quieta, porque eu não sei, eu tô com medo disso aqui, entendeu?
Uhum.
Vai que isso é uma armadilha, uhum. Bino, entendeu? Sei lá.
Uhum.
Aí talvez isso também, né, tipo, você tenha levado em consideração.
Sim, e cara, eu tenho muita insegurança profissional também, assim, questão... Bom, física não vamos nem entrar, né?
Que isso?
Física você só tem os poros grandes.
Não, tá tranquilo. Eu ando como se eu fosse a Alessandra Ambrosio. Não, olha. Não, mas a... Cara, insegurança, eu, na verdade, essa semana eu falei com a terapeuta sobre isso, muito sobre isso. E, no fim, eu acho que é um pouco de... Eu realmente não saber quem tu é, né? Eu acho que isso ajuda bastante para tuas inseguranças.
Você não saber quem você é? Pois é, que fala mais um pouco. Você não saber exatamente o que, que você defende, o que é
isso,
o que é copiado.
Isso que é também, por que tu tá, que nem tu falou, eu não sei, quem sou eu pra estar falando isso, é a questão assim, ah, onde é que eu quero chegar,
uhum.
Qual caminho eu vou chegar, então eu tô vendo o que os meus colegas estão fazendo, eu vou querer fazer igual, mas talvez eu tô achando que eles são muito melhores que eu, mas eles estão fazendo algo que eu nem queria estar fazendo, mas eu vou tentar só porque eles estão tentando, ou fizeram, ou eu acho que eu tô ficando pra trás em alguma coisa da vida, e ao invés de eu falar, ok, eu consigo fazer isso, eu sou boa, não sou tão boa, eu tenho que melhorar tal coisa, pra eu chegar aonde eu quero, mas eu tô talvez criando até um objetivo de vida que não é meu, que eu tô baseando no que eu tô vendo, o que tá acontecendo ao meu redor, né?
Uhum.
Então, eu vou estar sempre comparando e sempre achando que eu não tô no nível de que certas pessoas estão.
Você se enxerga assim?
Eu?
É?
Não, Cris, imagina, não é? Gente, estou falando baseado no que minhas amigas me contam. Muito, Cris, muito. E eu acho que parte da minha segurança sempre foi assim, até... Eu não sei quando começou, mas talvez, vamos dizer, na faculdade, sabe? Eu olhava todo mundo que eu achava, assim, todos eram muito mais inteligentes que eu. Todos, sabe? E enquanto que...
Cara, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. que fala sobre um milhão de coisas. Não!
Mas esse é meu problema. Esse é meu... É, tá entendendo o que acontece? Tá, eu acho que isso é parte do que aconteceu. Eu, por não me achar suficiente, eu talvez...
Essa é a palavra.
Eu quis... E por essa insegurança de não me achar suficiente em nada, eu talvez queira saber um pouco de tudo pra esconder quem eu realmente sou. Pra eu tentar ser interessante em alguma coisa. Mas eu ainda não me acho interessante ou ainda não sou segura em nada porque eu não sei o suficiente sobre as coisas.
Mas você não saber um pouquinho de tudo não é uma coisa interessante pra você? Porque, cara, eu acho isso tão legal quando você consegue... Quando você encontra uma pessoa que tem um repertório tão vasto, assim, sabe? Tipo assim, que você consegue conversar de tudo um pouco com a pessoa. Se eu quiser especialista, eu vou procurar um curso pra fazer, entendeu? Eu tô falando dessa troca mesmo, entendeu? Tipo, você é uma pessoa que você consegue conversar de tudo, entendeu? Desde, sei lá, desde skate até... animação e design e sendo que você é engenheiro, então, sabe, eu acho tão...
Sem rumo?
Não, ao contrário, eu não acho que isso é uma coisa sem rumo. Eu acho isso rico pra caramba.
Viu? Nossa. Pois então, e eu vejo de maneira quase contrária, porque eu falo, eu não sei nada de nada.
Quem disse? Gente,
eu, baseado no todas as informações que estão lá fora. Rafaela, 2020.
Mas eu muito acho que a gente tem uma visão do que ser bom que é muito além do que qualquer pessoa é. E além disso, eu acho que a gente não consegue, tipo, olhar no espelho e ver onde que a gente, tipo, chegou e onde que a gente tá. Eu acho que a questão do ser suficiente pra mim é o que muito pega. Porque eu super acho que eu me conheço bem em determinados aspectos, no sentido de que eu sei que eu sou legal nisso, legal naquilo outro, mas como eu não tenho validação externa disso, no sentido de que eu não conquistei coisas que eu almejo, da maneira que eu almejo, vamos dizer assim, eu acho que eu não sou suficiente. E aí, me sentindo não suficiente, eu começo a questionar tudo que eu acredito sobre mim. Faz sentido?
Faz, mas é cruel, né? Nossa.
Olha, as duas últimas semanas, o que eu mais tenho ouvido do meu terapeuta, do meu amigo, é: pare de se tratar com tanta crueldade. Inclusive, meu para-casa é olhar no espelho e falar coisas boas sobre mim, o que é muito difícil. Mas estamos fazendo para-casa porque a gente tem disciplina. Mas é isso. Então, tipo assim, eu acho que é isso. Eu acho que, pra mim, o mais difícil é não precisar da validação externa. No dia que eu não precisar da validação externa, talvez eu não seja tão insegura mais. Mas como as coisas não estão acontecendo e eu não tenho uma validação externa pro que eu acho que eu sou, pro que eu acho que eu sei, eu me acho insuficiente e eu começo a questionar se eu realmente, o que eu sei sobre mim, se é realmente verdade.
Ah, não, mas peraí. Então, isso você tá falando do pessoal também. Do que você sabe sobre você. Então, tipo, você se sente uma farsa em algum momento desse raciocínio seu aí, dessa autodestruição.
Sim.
Entendi. Nossa, isso é complexo. É porque uma coisa, a Rafa tava falando que ela não se sente suficiente. Outra coisa é se sentir uma farsa, né? Acho que são coisas diferentes aí.
Eu acho que estão conectados de uma maneira, entendeu? Que nem eu vou dar o exemplo da questão da farsa. Eu tenho amigas que nem tu que chegam pra mim e falam assim: nossa, Rafa, como tu é esperta. E eu vou falar: não fala isso, porque assim, ó, o dia que tu descobrir quem eu sou, tu vai te decepcionar e eu não quero que tu te decepcione comigo. E a mesma coisa, a questão de ser legal, sabe? Eu acho que eu tento ser legal com pessoas que eu não conheço mais do que com pessoas que eu conheço. Então acaba sendo talvez falsa. Eu acho que eu não chego a ser falsa o falso quer dizer é botar aquele esforço a mais pra ser legal, né? Porque eu sou insegura que as pessoas não vão gostar de mim pelo que eu sou, quem eu sou. Então, quando as pessoas me falam: nossa, tu é legal, eu falo: não, eu não sou legal. Pelo contrário, eu sou muito não legal. Eu sou cuzona, eu sou pau no cu, eu vou, entendeu? Porque, sei
mas,
lá...
Mas isso também é muita gente não sabe receber elogio, né? E aí essa... E talvez volte nesse negócio que a gente tava falando aí, que você fica se punindo o tempo todo. Eu acho que a gente tem muito essa coisa dos... Sempre as pessoas colocarem as pessoas, outras pessoas em pedestais, assim, sabe? Tipo assim, nossa, não. Essa pessoa é a mais culta do mundo. Essa pessoa é a mais inteligente. Essa pessoa é a mais... E aí eu acho que vai colocando pressão, né? E eu acho que a forma de da gente não aceitar essa pressão é tipo, não, não sou assim, cara. Sabe? Tipo, ó, você vai decepcionar.
Mas esse meu amigo que tava falando sobre a crueldade, ele comentou que muitas vezes o que a gente mais tem medo é da nossa luz mesmo, assim, da gente ser boa, da gente perceber que a gente é boa, que a gente é legal, que a gente consegue fazer tal coisa, que a gente é capaz, que a gente seja foda em qualquer coisa que for. E isso assusta mais do que se perceber ruim, porque a gente tá tão acostumado a se colocar nesse lugar de inferioridade, que é meio que a zona de conforto, entendeu? E aí, eu não quero militar aqui, mas sobre a questão de ter falado de, eu tenho a sensação de que homens são mais seguros que mulheres, eu acho que vai muito da sociedade que a gente foi criado, que aceita com mais facilidade e permite com mais facilidade, inclusive, que homens errem do que mulheres, entendeu?
Uhum.
A gente condena muito mais o erro da mulher do que do homem. Então é muito mais fácil ser meio que dar a cara pra bater, ser ir de peito aberto, se arriscar quando você sabe que não necessariamente você vai ser condenado por aquilo, uhum, entendeu?
A mulher tem que ser boa em tudo, entendeu? Tem que fazer tudo. É pra entrar nessa discussão que eu tenho.
Eu só fiz um comentário para refletir, assim, porque eu tenho essa sensação.
Eu acho que, tipo assim, um pai que dá banho toda noite na criança, tipo, nossa, que paizão.
Uhum.
E aí, só que a obrigação da mãe é trabalhar o dia inteiro e à noite chegar e dar banho na criança, entendeu? Tipo assim, é um exemplo ridículo, bobo, mas é isso, entendeu? Então, tipo, talvez as cobranças da mulher sejam muito maiores e mais em mais áreas, assim, sabe? É mais diversificada do que a do homem, talvez, não sei.
Mas aqui eu acho, o homem é muito inseguro em muita coisa, só que eles escondem atrás de atos e atitudes, sabe? Ações que eles tomam. Começar sobre o pessoal. Eu escondo minhas inseguranças até em piadas, né? Eu faço piada o tempo inteiro. É verdade, eu sei que é, e piada é uma das mais comuns até. Agora, homem, pra quem...
Eu também sou assim.
Pra quem não ouviu a gente em off, que ninguém, só nós três, nós falávamos do...
pra quem não ouviu a gente...
Paulinho...
As pessoas não ligaram.
Não. Paulinho Vilhena, né? Namorando uma guria de 24 anos, quando ele tem 41. Eu acho que isso é uma das inseguranças dos homens. Procurar as gurias mais novas, bem mais novas. A insegurança, talvez, eu acho que é questão de poder. É eles não aceitarem a idade, sabe? Eu acho que tem muita coisa por trás de homem e... Esse estereótipo que nós falamos, que eles sempre procuram as gurias muito mais novas, não é só... É pra eles se sentirem bem, é pro ego deles, sabe? Eu acho que isso é uma insegurança que eles escondem procurando ou fazendo coisas de mais novas, pessoas mais novas, tudo.
É uma forma de expressão de insegurança, mas que não parece insegurança. Então, por isso que eu tô falando que às vezes os homens expressam de outras formas, né?
Uhum. E eu acho...
Só fechando a ideia.
Isso, obrigada, Cris. Preciso alguém pra concluir minhas ideias. Mas, e eu acho que eles fazem de várias formas isso. Eu acho que eles têm muita insegurança, eles não admitem, porque, de novo, agora, como foram criados, como que a sociedade é, eles não podem chorar, eles não podem reclamar, eles não podem ser tão dramáticos quanto as mulheres, sabe? Então, eles vão procurar, às vezes é usar força, às vezes é passar 20 horas do dia na academia para ganhar músculo, sabe? Tem diversas maneiras, às vezes é ser... Como é que é a pessoa que ama sua imagem e acaba sendo meio...
Narciso?
É, narcisismo. Acho que é uma forma de segurança também, de expressar. Todos, é claro, né? Mas
tem um documentário que fala sobre masculinidade no... Acho que é no Netflix. Que fala sobre essa questão de que os homens não podem ser inseguros.
Nossa, eu assisti esse documentário já há um tempo. Deve ter...
Eu também.
Uns 2 anos, talvez. É verdade.
Eu também.
Aqui, eu já quero perguntar aí, questão física. Cris.
Nossa, mas vai começar comigo mesmo?
Ah, remédio falou um pouco, então.
Eu já falei. Eu só falei sobre isso.
E aí, desencanei já. Não, é sério. Tipo assim, não é uma questão de insegurança. É uma questão de...
Você levou a sério o que o Pichote falou. Pelo amor de Deus, e foi insegurança tira do seu coração.
Pois é. Não é uma questão de segurança ou insegurança, cara. É uma questão de que eu pedi altas pra minha cabeça e é uma coisa que eu não vou brigar agora comigo mesma, entendeu? Porque vai ser uma luta em vão.
Posso ser julgada, mas vou comentar. Eu assisti o primeiro episódio lá do... Eles fizeram uma série sobre a Abby e eu tava assistindo o primeiro episódio. E aí eu... Me veio nessa questão da insegurança que é agora na cabeça. Você tá rindo? Porque a coisa da Abby ficou muito boa, inclusive. É muito interessante, porque, tipo, ela foi bem à frente do tempo dela.
Uhum.
Né? Ela colocou Roberta Close no programa, e aí a censura caía em cima dela, etc. Ela colocou Dercy peito de fora no programa. Ela levou o que ela chamava de performista, né? Que eram homens vestidos de mulheres, etc. e tal. Ela era muito à frente e ela brigava, e ela era super assim, ela dava a impressão de ser super segura no trabalho. E aí, assim, eu já vi algumas coisas falando sobre isso, que ela tinha muito problema com relação a relacionamento, assim, que com homem ela não conseguia ser... Eles não falam sobre, eu não sei se eles falam exatamente sobre segurança, mas que ela era muito submissa. Às vezes também a segurança e a insegurança são em determinados lugares, em determinadas uhum. situações que a gente se coloca, né?
Uhum.
Elas aparecem mais ou aparecem menos, né? E eu acho que também tem a questão de que, para alguns quesitos na nossa vida, a gente consegue ser mais seguro, a gente consegue, né? A gente tá mais confiante, assim. E para outros, e eu acho que isso também vai muito da nossa experiência, da nossa história, das coisas que a gente passou em determinados aspectos da nossa vida, sei lá.
Sim. Eu tô pensando agora, tem gente que é muito segura no trabalho, mas muito insegura no pessoal. Talvez porque o pessoal, uhum. o lado pessoal machuca mais, né? Tem mais... Ai, foda, insegurança atrapalha muito, né, cara? Entrevista com a Rafa.
Já temos aqui.
Como vocês acham que é a primeira impressão que as pessoas têm de vocês? Questão física.
Porra, física?
Vocês acham que assim, ó...
Não faço menor ideia. Tipo, se a pessoa me acha bonita,
é assim,
não.
Ó, qual a primeira coisa que vocês acham que a pessoa vai olhar pra ti
gordo,
e vai pensar
não.
isso?
Gordinha, né? Nossa, se for a pessoa que me conheceu, tipo, há 20
não,
anos
não,
atrás.
Primeira, 15, não, tá, primeira vez que tá te conhecendo. Sim, um estranho.
Tá, primeira vez que tá me conhecendo. É, essa aí veste pelo conforto, né?
Ninguém pensa isso quando conhece alguém, Cris.
Ai. Viu? É, diz muito.
Tipo, não sei eu, talvez.
Eu acho que diz muito sobre insegurança. Tu é.
Eu, a primeira coisa que a pessoa pensa? Sei lá. Que cara de bunda. Sei lá. Metida?
Cara, eu achava que isso falava muito sobre segurança, na verdade. Eu achava
é?
Assim, porque...
Por quê? Qual que é a sua resposta?
Não,
qual que é a sua resposta? Vai
de
lá.
De frente com a Rafa.
Vai lá,
não,
vai
gente,
lá.
Eu acho que a pessoa vai olhar pra mim e ela vai olhar assim e vai dizer... Meu Deus, tadinha.
Tadinha, por quê?
Eu vou olhar assim e dizer... Pô, você é meio grande, né? Parece que levou uma... paulada assim.
Ninguém sabe? Pensa isso quando olha para as pessoas.
Uma paulada
gente,
no rosto,
gente,
o rosto meio que achatou assim.
Você olha para alguém e fala assim, olha que bochecha grande, olha, veste pelo conforto. Mano, não, gente.
Às vezes tu olha se essa é a tua insegurança. Gente, juro, Rê, assim, ó, ok, vamos falar de insegurança física agora, que eu não falei.
Você olha pra bochecha das pessoas?
É, óbvio que eu olho pro... Yeah.
Quando você me viu, você falou o quê sobre a minha bochecha?
Assim.
Me fala.
Nossa, é cuzona.
Me fala. É óbvio. Aí você falou, gostei, você é amiga, porque essa me entende.
Não, mas eu juro...
Foi aí que ele identificou. Foi aí.
Voltando à insegurança física, tem dia, quando eu tô mal de verdade, quanto a minha imagem, 360 dias do ano, os outros 5 eu tô dormindo. Mas eu acho que assim, ó, eu juro pra vocês que o jeito que eu vejo, me vejo é assim, ó, a bochecha é grande, é um rosto que parece que tomou uma... paulada na cara e ele deu uma achatada assim. Meu rosto, eu acho ele achatado.
Gente,
muito perto
do céu.
Desculpa. Tá concordando, né? Tu tá rindo.
Desculpa.
Aí, assim, ó, totalmente assimétrico. Os dentes, eu tenho esse o maior dente do mundo.
Uma paulada na cara.
Assim, meu dente cabe, eu guardo comida pra mais tarde, sabe? De tão grande que ele é. Aí a boca que é, tipo, muito...
Que é isso?
Mas se eu me descrever... Se eu me descrever...
Oh, seu primeiro problema é uma aula de português. É mais importante.
Engraçado, né? Que eu não tenho segurança
do que...
com dente. Eu sei que eu sou ruim, então eu já admito. Não dá nada.
Eu não tenho segurança. Eu falo besteira mesmo.
Mas é verdade, assim, eu acho que as pessoas vão olhar pra mim, vão ver essa pessoa, e se alguém tá me olhando, eu começo a ficar mal, porque eu acho que eles estão vendo tudo isso que eu vejo. E eu começo a ficar meio... Sabe quando aquela cena de desenho que tu vai diminuindo, assim? É assim que começa a ficar.
Você tem que diminuir bastante, porque você é alta.
Também,
né?
Tem essa. E aí, vai, eles vão ver. E assim, ó, eu tenho uma doença...
Eu criando insegurança nas pessoas.
Vocês sabem, eu acho que... Com certeza falei pra vocês, né? Que eu tenho uma doença que é rara na pele. E começou quando eu tinha uns 10, 12 anos. Então, eu cresci a vida inteira tentando esconder meu corpo. Porque eu não queria que ninguém visse. Eu não quero até hoje que ninguém veja. E, cara, isso atrapalha muito. Porque tudo que eu faço, eu tento esconder o meu lado direito inteiro, sabe?
Que é bizarro, né? Porque eu convivi com você 4 meses e eu só reparei nisso quando...
É, mas pra mim é... Todo mundo vai notar.
Tô falando assim, convivi com mais frequência, sim, né?
Mas... E...
Com roupa de
inclusive,
praia,
você quis morar na nossa casa. Você quase mudou pra nossa casa e tal, né? Tem esse detalhe.
Tinha um colchão lá.
Eu, né, te via bastante.
Agora eu tô apertando aqui. Só que assim, ó, sério, de verdade agora, crescer com uma coisa dessa, por mais que os outros não reparem, digam que não reparam, eu tentando me esconder a vida inteira. Tudo que eu faço, eu tô tentando esconder, sabe? E... Então, pô, isso... É claro que hoje, com 31, eu tento me dizer, é o corpo que eu tenho, ele não vai mudar, não tem tratamento pra doença. Só que assim, ó, é difícil, por mais que tu te fale isso, tudo que eu faço ainda é escondendo, tentando esconder meu lado direito. Que ninguém veja meu lado direito no corpo. Então, foto, tu nunca vai ver foto minha com um lado direito mostrando, sabe? Na praia, gente, na praia o que eu tenho, assim, ó, o que eu tenho que respirar fundo e fingir que tá tudo de boa, tudo bem, tudo tranquilo. Ah, é difícil, mas aí eu acho que começa, pra esconder isso e pra talvez tirar o foco disso, eu acho que começo a pensar em outras coisas, tentar melhorar outras partes do meu corpo, da minha vida, pra que isso não seja o foco, mas acaba sendo sempre que é só um problema, eu vou aumentando outros problemas, sabe? Porque vai ter sempre aquilo ali. Escleroderme, pra quem tá se perguntando o que é. Escleroderme linear.
Eu entendo, e aí eu acho que quando você foca nas outras partes, talvez você coloque eu não sei como falar isso, mas tipo, nível muito alto e talvez inatingível, entende? Tipo assim, vamos supor, tá? Tô falando, sei lá, vamos pro físico. Ah, para as pessoas não repararem nisso, eu tenho que, sei lá, ter um corpo sarado nível, e aí o nível vira uma perfeição que é meio que inatingível pelo seu corpo, porque obviamente a gente sabe que cada corpo é um corpo e que não necessariamente a gente vai ter o corpo daquele jeito lá. E aí você vai ficando mais frustrado, né?
Sim.
Aí vira bola de neve, né? E aí você vai, né, aumentando, e a partir do momento que um momento estoura, né?
Eu não sei se eu já falei disso nesse podcast, porque na verdade eu tenho certeza que eu já falei no meu de moda, mas eu não sei se eu já falei nisso nesse. Mas uma coisa que me fez... Eu já tive muito problema com o corpo, a gente já falou que a gente vai falar sobre isso aqui e tal, mas uma das coisas que me fez começar a ter um pouco mais de... boa relação com o meu corpo, foi focar no que eu conseguia fazer com ele, não em como ele estava fisicamente. Então, tipo assim, comecei a dar mais valor para a perna que eu tenho, mesmo ela tendo, tipo, X ou Y defeitos, mas porque ela me faz correr, e correr é uma coisa que me dá prazer e que me faz me sentir bem, sabe? Comecei a focar não na imagem, mas sim na função. E isso começou a me fazer me tornar um pouco mais, sei lá, um pouco... Eu não posso dizer que eu sou menos insegura, mas eu, pelo menos, sou menos cruel com essa parte minha, sabe?
Sim.
Esse é o nosso podcast mais leve.
Tá massa.
Mas sabe o que é engraçado? Eu acho engraçado... Pra gente ver nossas inseguranças é com línguas, né? Quando a gente tá aprendendo uma língua nova, quando criança, a gente não tá nem aí... Erra, fala, tá fluente, só que não. Conforme a gente vai crescendo e vai aprendendo um pouco mais a língua, começa a piorar a nossa insegurança, piorar em questão de... A gente quer parar de falar, né? A gente começa a ficar travada.
Fica travada, né?
Pensa, não sei vocês, mas eu, se não sei falar uma língua, mas sei umas palavras, eu vou começar a conversar com as pessoas daquele... que são nativos de um país que fala tal língua, e eu vou achar assim, ó, que eu tô arrasando, mas eu sei que eu não tô. Só que porque eu não sei, tá tranquilo, entendeu? Agora, se eu comecei a aprender a língua e eu sei que eu não sei, aí não dá, aí não sai, aí eu travo.
É verdade, você tem... é muito assim mesmo. Quando eu fui pra Itália, eu aprendi palavras aleatórias. Gente, eu chegava em qualquer lugar e eu cumprimentava, falando italiano, achando que eu tava, tipo assim, a minha tia que fala italiano e tava comigo, ela falava assim, deixa eu te falar, você tá falando tudo errado. E eu falava, não tô nem aí, as pessoas são felizes que eu tô falando alguma coisa. Mas com o inglês, por exemplo, é super trágico. Né?
O negócio é pensar que assim, ó, as pessoas que passam na rua, tu nem repara nelas. Tu não lembra delas. Então, ninguém vai reparar em ti também. As pessoas que falam contigo daqui a 5 anos, tu não lembra das coisas. Então, a gente deveria deixar a insegurança de lado. Sorrir, ser feliz, continuar seguindo a vida.
Até porque as pessoas mais importantes da nossa vida gostam da gente do jeito que a gente é, né? E a gente tá preocupado se o cabelo tá no comprimento
bom. Eu queria comentar sobre isso.
Com essa, fechamos o episódio de hoje sobre insegurança.
Peraí, vamos decidir da semana que vem?
Gente, na semana que vem, a gente vai falar sobre onde, com quem e fazendo o quê. Você queria...
Esse exato momento...
Sem a gente vai abrir caixinha.
Sem pornografia.
Olha, fica à vontade. Não tem censura, entendeu? A gente vai abrir caixinha no nosso Instagram. Então, se quiser comentar, pode comentar na caixinha. Se não quiser, pode já colocar lá no... mandar direct mesmo.
Atenção, é para vocês colocarem, se vocês pudessem escolher agora, onde, com quem e fazendo o que vocês estariam fazendo.
Hipotético, pra... pode viajar.
Pode,
fiquem,
vocês
assim,
podem estar em qualquer
aproveita.
Lugar do mundo.
Beijo!
Beijo!
Até semana que vem.
Perguntou o POD. @ninguém perguntou o POD no nosso Instagram. Beijo!
Ninguém perguntou.